está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 1º de abril de 2025.
Vamos ao destaque do dia, turismo internacional.
Nos dois primeiros meses do ano, visitantes estrangeiros deixaram no país mais de US$1,6 bilhões.
É o maior valor registrado pelo Banco Central desde 1970.
E só em fevereiro, mais de 1.300.000 turistas internacionais desembarcaram no Brasil. Thaísa Vitória.
O número marca uma alta de 59% em relação ao mesmo mês de 2024.
E ainda, meio ambiente.
Acordo entre Caixa Econômica e Governo Federal vai garantir investimentos de R$50 milhões em projetos de recuperação ambiental e adaptação das mudanças climáticas.
Você vai ouvir também incentivo ao empreendedorismo.
Acredita no primeiro passo, atende quem está no Cade Único e já possui um negócio ou quer começar uma empresa.
Vamos saber mais sobre o programa com o ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, que estará ao vivo aqui com a gente na Voz do Brasil.
Hoje, na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
R$50 milhões serão destinados pela Caixa Econômica para ações como recuperação ambiental e também contra tragédias climáticas.
Para isso, foi firmado hoje um acordo com os Ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e do Meio Ambiente e Mudança do Clima.
Até o fim deste mês, será publicado um edital de chamada pública para promover a recuperação de áreas degradadas para fins produtivos e outras ações.
A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 vai ser em Belém do Pará, em novembro. E a Caixa vai lançar até lá várias iniciativas para promover a sustentabilidade e reforçar o compromisso com a responsabilidade ambiental e social. Um acordo é com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A parceria entre a Caixa e o Ministério vai promover a agricultura familiar como um mecanismo de recuperação de áreas degradadas e ampliar a produção de alimentos saudáveis dentro do Programa Nacional de Florestas Produtivas. Serão disponibilizados R$50 milhões via Fundo Socioambiental Caixa para custear o edital de assistência técnica e extensão rural. Segundo o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, a ideia é promover uma mudança cultural para garantir a restauração ambiental.
Podemos, como exemplo, citar o açaí, o cupuaçu, cacau, dendê, todas essas espécies que poderão, ao recuperar a floresta, no que já foi suprimido de áreas degradadas, em relação a pastagens degradadas também, nós vamos garantir uma melhor renda para os agricultores e uma restauração florestal.
E um dos temas prioritários que a Caixa vai levar à COP30 é o desenvolvimento socioambiental de povos e comunidades tradicionais, em locais como a região norte do Brasil. É o que destacou o presidente do banco, Carlos Vieira.
A gente pode transformar a mudança social também daquelas famílias sem agressão ao meio ambiente, mantendo um ecossistema em funcionamento, em convivência com a sociedade.
Com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o acordo é para a estruturação de programas, ações e iniciativas de promoção de políticas ambientais e climáticas, com foco, por exemplo, na promoção da bioeconomia, gestão da qualidade do ar, combate ao desmatamento, gestão de resíduos sólidos e economia circular. O edital para acessar o Fundo Socioambiental Caixa está previsto para 30 de abril e vai contemplar inicialmente projetos dos estados do Mato Grosso, Pará, Maranhão, Acre e Rondônia. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Aquele pequeno negócio montado em casa, na cozinha ou no quartinho dos fundos pode crescer e virar um empreendimento de sucesso.
Para isso, muitas vezes, o que falta é crédito para começar e capacitação para desenvolver.
Essas são as prioridades, as principais políticas por trás do programa Acredita no Primeiro Passo, desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Família e Combate à Fome.
E o programa vem ganhando cada vez mais força, com parcerias com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e empresas de grande porte para ajudar os microempreendedores.
Hoje nós conversamos com o ministro Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, para saber mais detalhes sobre o programa e responder às perguntas de ouvintes da Voz do Brasil. Boa noite, ministro. Bem-vindo mais uma vez.
Boa noite. Olha, é um prazer muito grande, principalmente tratando do programa Acredita, que também é do coração do presidente do Brasil. O presidente Lula está bastante animado com esse caminho.
Bom, ministro, hoje nós temos algumas perguntas de ouvintes para o senhor, mas antes de começarmos a tirar as dúvidas delas, eu gostaria que o senhor começasse explicando, para quem ainda não sabe, o que é o programa Acredita no Primeiro Passo.
É um programa que tem como olhar básico o público do Bolsa Família, do Cadastro Único Social. Nós estamos falando ali de pessoas que muitas delas são de uma família que recebe algum benefício, mas ela já tem curso superior ou está fazendo universidade, tem um curso técnico ou está fazendo o ensino médio, e pessoas que já têm um negócio. São 19 milhões de pessoas que se declaram pequenos empreendedores, mas com a renda baixa. 4 milhões 630 mil no estudo que fizemos com o Sebrae, ali são pessoas que já têm o CNPJ. Então, o presidente Lula criou um fundo garantidor federal para resolver vários problemas. Por exemplo, os pequenos, quando chegam no banco, aí o banco pergunta: tem um avalista? Não tem. Tem um bem para dar como garantia? Não tem. Pronto, já encerrou a conversa. Com o fundo garantidor, não precisa, não é, desses requisitos. Ali o fundo garantidor é a garantia. Também tem o estruturador de negócios, ali examina qual é a prospecção daquele negócio planejado, faz a assistência técnica, elabora o projeto e ali também solução para outro problema. Com o risco diminuído por causa do fundo garantidor, os bancos baixam os juros. Além do crédito do trabalhador, que baixou bastante os juros, também no programa Acredita. Por exemplo, vai de zero até 9%, agora no máximo, no segundo passo, Selic mais 2%. E eu digo que a vantagem principal é que pode trabalhar variados negócios no campo, na cidade, e a gente já está aí com 155 mil contratos, 1 bilhão e 800 milhões nas mãos dos pequenos.
Bom, ministro, como o Luciano mencionou anteriormente, nós temos perguntas de ouvintes da Voz do Brasil e vamos começar pela Andressa Lima, de Fortaleza, no Ceará. Ela tem um depoimento e também uma pergunta.
Fiquei desempregada na pandemia e comecei a trabalhar vendendo bolos dentro da minha casa, na cozinha pequenininha da minha casa. Quando surgiu o programa, né, o programa Acredita no Primeiro Passo, ele me impulsionou, ele me ajudou, me deu uma segurança, né, de tirar o meu negócio de dentro de casa e montar uma loja para mim de bolos e doces. O valor que eu tirei foi financiado para mim foi um valor de 10 mil reais, com juros muito baixinho, que dá para eu pagar em parcelas suaves, e que eu consegui realizar esse sonho. E aí, seu ministro, eu queria fazer uma pergunta. Se dentro do programa, se ele conta com algum tipo de capacitação para nos capacitar, né, melhorar cada vez mais, para que a gente possa alcançar novos voos, né?
Sim, Andressa, é possível e você pode contar. É conversar aí com o agente de desenvolvimento, não é, do Banco do Nordeste, e ele pode te orientar. Por exemplo, nós temos uma parceria com a empresa Visa, com 200 mil vagas abertas, que pode lhe orientar sobre orçamento, sobre a parte da estruturação financeira do seu negócio, como é que lida com a parte de caixa, como é que você pode prospectar, não é, para o futuro, não é? E com isso você, inclusive, garantir o segundo passo. O primeiro passo, até R$21 mil. No segundo passo, até R$80 mil. E eu quero que você cresça para chegar no terceiro passo, que vai a financiamentos de até R$1.200.000. O presidente Lula quer dar a mão para você poder crescer e, se Deus quiser, alcançar aí. Muito em breve a gente vai falar da grande empresária Andressa. Que Deus lhe abençoe.
Inclusive, o senhor fechou recentemente um acordo com o BID, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para reforçar essa parte de capacitação do programa, né, ministro?
Exatamente. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, eu estive no Chile, lá, ali numa assembleia, a ministra Simone Tebet também, e o Banco Interamericano, ele é um parceiro da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Ele aprovou, inclusive, naquela assembleia, o plano para investir US$24 bilhões em países do mundo nessa direção. E o Brasil foi o primeiro a chegar, já celebrando ali uma parceria. Com isso, ele pode aportar recursos que calibra a taxa de juros no Brasil mais baixa e, do outro lado, voltada para essa parte da assistência. Assistência técnica para o negócio, mas também assistência para a superação da pobreza.
E o senhor mencionou aí um acordo com a empresa Visa e tem com outras grandes empresas também, também focado nessa parte de capacitação do pessoal do Acredita, né?
Sim, por exemplo, preciso de fazer qualificação para essa área de tecnologias. Eu quero agora entrar nesse mundo digital, vender, não é, através dos sites. A Amazon, por exemplo, ela tem uma parceria conosco que chega a 500 mil vagas. Os institutos federais, as universidades, o SEBRAE e outras áreas do Sistema S. Então, ali é apresentar para o estruturador de negócio, o agente de desenvolvimento ou a pessoa da assistência técnica de estados, de municípios, e as portas estão abertas para seguir apoiando quem precisa.
Ministro, nós temos aqui a pergunta da Jocicleide da Silva, de Buenos Aires, Pernambuco. Vamos ouvir.
Tenho uma academia. Comecei academia ponto alugado, depois saí para o meu ponto próprio, com recurso do Crédito Amigo. Fui fazendo aos pouquinhos e hoje tenho uma das melhores academias. Até loja dentro tenho também. Agora quero crescer, fazer mais para o meu negócio. Posso conseguir novamente pelo Acredita no primeiro passo?
Sim, o Crédito Amigo, o AgroAmigo, são programas muito importantes que trabalhamos integrados com o Acredita. E eu lhe digo que aí é apresentar ao agente de desenvolvimento a sua opção pelo programa Acredita, e até o valor de R$21 mil no primeiro passo. Ali a vantagem, como foi dita, a taxa de juros é 0,7% ao mês, né? Então vai dar aí em torno de 8,75% ao ano. E com isso é possível sim você crescer. Pernambuco é um estado que a gente tem ali um olhar todo especial e queremos ter aí o máximo de empresários e principalmente mulheres empresárias, não é, dentro do programa Acredita.
Ministro, a gente tem uma pergunta interessante aqui da Osana de Carvalho, de Ribeira do Piauí, e ela é produtora rural e tem também um pequeno negócio de costura. Ela está preocupada que o crédito do Acredita possa vir a interferir na aposentadoria dela. Vamos ouvir a pergunta.
Eu tenho uma pergunta para me fazer, porque como eu estou faltando um ano e pouco para mim se aposentar, eu quero saber se eu posso pegar o crédito da Acredita e não vai interferir no modo da minha aposentadoria rural?
Osana, primeiro meu abraço aí para você, todo o nosso povo de Ribeira do Piauí, onde eu estive com o governador Rafael Fonteles e vários parlamentares recentemente. Dizer que conheço bem aí sua região, ainda do tempo do povoado Espírito Santo, né? Depois passou à cidade de Ribeira do Piauí. Primeiro, não tem nenhum perigo, não é, de você ter qualquer problema com a sua aposentadoria. O programa Acredita, ela é uma oportunidade para você ter mais do que a perspectiva de um salário mínimo, não é, de aposentadoria. Queremos apoiar aí o seu negócio, não há nenhuma interferência nem em relação à aposentadoria rural e nem há outras formas de aposentadoria. É um programa que quer que a pessoa cresça como empreendedora. E como empreendedora, você tem uma oportunidade de, ao crescer, planejar, inclusive, uma aposentadoria maior. Eu espero que aí você possa desenvolver a sua área, não é, de costura, a sua área de produção, comercializar, crescer. Muito em breve, quem sabe, vai ser a Osana, dona de várias lojas nessa região aí do Vale do Rio Piauí.
Muito bem, nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Muito obrigado por sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado, eu que agradeço. E é acreditar no Brasil. Estamos aqui abertos a que a gente possa, muito em breve, alcançar o primeiro 1 milhão de empresários e empresárias pelo programa Acredita no Brasil.
Em João Pessoa, na Paraíba, 247 famílias receberam as chaves de moradias entregues pelo programa Minha Casa Minha Vida.
As entregas já aconteceram nos novos modelos de moradia, em condomínios com área de lazer e apartamentos com varanda.
Até 2026, o governo pretende entregar 2,5 milhões de unidades em todo o país.
Um apartamento com varanda e área de lazer completa, com piscina, churrasqueira, academia e playground. Ao receber as chaves da casa própria, financiada pelo programa Minha Casa Minha Vida, o autônomo Gabriel Costa comemorou.
Mais um sonho realizado, partilhar bons momentos aqui, né, no dia a dia, e viver uma vida tranquila, né?
Ao todo, foram entregues em João Pessoa, na Paraíba, 247 unidades em 2 condomínios, um investimento de quase 35 milhões de reais do governo federal. Para o estado, o ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou a construção de mais 544 moradias para a área urbana e outras 519 para atender famílias e entidades rurais. De acordo com o Ministério das Cidades, em 2024, o programa contratou mais de 1,260,000 unidades em todo o país. E segundo o ministro Jader Filho, isso torna o Minha Casa Minha Vida o maior investidor no setor.
O Minha Casa Minha Vida foi responsável por 54% de todos os lançamentos de imóveis no Brasil no último trimestre de 2024. É mais da metade de tudo aquilo que foi lançado no Brasil, foi lançado a partir do Minha Casa Minha Vida.
A meta inicial do governo era contratar 2 milhões de unidades num prazo de 4 anos. Mas, segundo o presidente Lula, essa meta foi ampliada para 2,5 milhões de moradias até o final de 2026. Reportagem Nazi Brum.
O turismo internacional segue em alta no Brasil.
Dados do Banco Central apontam que os visitantes estrangeiros injetaram 823 milhões de dólares na economia brasileira no mês de fevereiro.
O valor representa um crescimento de 22% em relação ao mesmo mês do ano passado.
Nos 2 primeiros meses de 2025, os turistas estrangeiros deixaram no Brasil mais de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. É o maior valor desde quando o Banco Central iniciou a série histórica, em 1970. Os recursos são resultado das despesas com hospedagem, alimentação, transporte, passeios, compras e outras atividades econômicas diretamente ligadas ao setor turístico. O Ministério do Turismo registrou em fevereiro o desembarque de mais de 1 milhão e 300 mil viajantes internacionais no país. O número marca uma alta de 59% em relação ao mesmo mês de 2024. Quando observados dados de janeiro e fevereiro, o Brasil ultrapassa os 2 milhões e 800 mil turistas internacionais. E após reestruturação da malha aérea, o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, recebeu boa parte desses visitantes. Nos 2 primeiros meses de 2025, houve a chegada de mais de 473 mil estrangeiros, o maior fluxo de turistas internacionais para o período desde 1977. Thaísa Vitória, para a Voz do Brasil.
O presidente Lula participou hoje de uma reunião sobre economia solidária no Palácio do Planalto.
Esse tipo de economia, baseado na cooperação e na solidariedade, tem como objetivos a promoção da inclusão social e a geração de renda.
A repórter Graciele Bittencourt traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Graciele.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciana e ouvintes da Voz do Brasil. Pois é, construir alternativas de produção, comercialização e consumo mais justas e sustentáveis é a proposta da economia solidária. A ideia é compartilhar os meios de produção e os resultados do trabalho de forma igualitária, promovendo a inclusão social e a geração de renda. Em 2023, o governo federal reativou o Conselho Nacional de Economia Solidária após 5 anos de atividades paralisadas. Hoje, o Conselho se reuniu com o presidente Lula no Palácio do Planalto e discutiu a consolidação dessa política. O secretário nacional de Economia Popular e Solidária, Gilberto Carvalho, defendeu a importância de fomentar esses empreendimentos para que contribuam cada vez mais para o crescimento do país.
Economia solidária não é coisa de pobre que quer ficar pobre, não. Economia solidária é coisa de pobre, de lutador, trabalhador, que quer crescer, só que num outro método, com uma outra cultura. Ao invés do individualismo, da competição, da exclusão, a socialização, a participação, a inclusão. É isso.
Olha, o Conselho Nacional de Economia Solidária é composto por representantes do governo, das iniciativas econômicas solidárias e de organizações da sociedade civil. No fim do ano passado, o presidente Lula sancionou a lei que cria a Política Nacional de Economia Solidária. Mariana, Luciano.
A gente agradece pelas informações ao vivo, Graciele, na Voz do Brasil.
Abril chegou e com a proximidade da Páscoa e Semana Santa, um produto ganha destaque, o pescado.
E além disso, o consumo de peixe já cresceu mais de 53% na última década, segundo dados da Associação Brasileira de Piscicultura.
Com destaque para a tilápia, que vem ganhando a mesa dos consumidores.
Só no ano passado, a espécie representou mais da metade da produção do pescado nacional.
No geral, a criação de peixes no Brasil cresceu mais de 9% em 2024.
A família de Guilherme Nakata cultiva tilápia há mais de 30 anos em Fortuna, no interior de São Paulo. Uma criação que começou tímida. Hoje, são 2 toneladas por ano e ele garante que tem demanda para dobrar a produção.
A gente vê que o nosso mercado está crescendo, é um mercado que a gente vislumbra que esse crescimento ele siga. É uma época muito legal de estar nesse mercado nosso.
Segundo o Anuário de Piscicultura 2025 da Associação Brasileira de Piscicultura Peixe BR, a piscicultura brasileira teve em 2024 um crescimento de 9,2% em comparação com 2023. Foram produzidas mais de 960 mil toneladas no ano passado. O resultado foi puxado principalmente pela produção de tilápia, que sozinha teve um crescimento de 14,36%, como explica a diretora do Departamento de Aquicultura em Águas da União, da Secretaria Nacional de Aquicultura, Juliana Lopes.
A gente tem vários fatores, né? Regularização, mercado, exportação para os Estados Unidos, grandes produtores exportaram mais, e o pequeno com essa exportação também, o pequeno conseguiu ter espaço para colocar o seu peixe no mercado.
As exportações do peixe do Brasil aumentaram 138% em 2024 em receita e 92% em volume em relação a 2023. De acordo com o Anuário da Piscicultura, o cultivo de peixes em 2024 foi o maior em 10 anos, com um crescimento de 51%. Para saber mais sobre a atividade no Brasil, basta acessar o anuário que está disponível no site gov.br/mpa. Reportagem Cleide Lopes.
Teve início essa semana a formação continuada sobre a política de educação integral em tempo integral.
A ideia é capacitar profissionais para desenvolver e implementar a política de educação em tempo integral em todo o país.
Primeiramente, participam profissionais das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. Nas outras localidades, a formação está marcada para 7 de abril.
Até a segunda-feira, mais de 14 mil pessoas já tinham feito a inscrição para o curso e ainda há vagas disponíveis em alguns estados.
Para solicitar vagas, secretários e equipes equipes técnicas de secretarias de educação, diretores de escolas e integrantes de conselhos de educação podem ir ao site do MEC, gov.br/MEC.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF suspende o repasse de emendas parlamentares para universidades e fundações de 8 estados.
Em 4 anos, acordo entre STJ e AGU encerra quase 3 milhões e 800 mil processos em todo o judiciário.
Estrangeiro é condenado por importunação sexual praticada dentro de avião.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Carlos Eduardo Cunha.
Supremo Tribunal Federal suspende repasse de emendas parlamentares para universidades em 8 estados que não cumpriram regras de transparência determinadas pela Corte.
A decisão é do ministro Flávio Dino, relator do caso, Neto Costa.
A decisão desta terça-feira prevê a imediata suspensão de novos repasses de emendas parlamentares federais para as instituições de ensino superior e fundações de apoio dos estados do Acre, de Alagoas, do Maranhão, da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí, de Rondônia e de Sergipe. A medida foi adotada porque esses estados não cumpriram regras de transparência determinadas pelo STF. O ministro também determinou que os estados e municípios beneficiários das emendas PIX, que não apresentaram plano de trabalho, prestem contas no prazo de 90 dias corridos aos respectivos ministérios.
Acordo de cooperação técnica entre o STJ e a AGU finaliza quase 3 milhões e 800 mil processos.
A iniciativa tem contribuído para acelerar o andamento processual. Fátima Ochoa.
Entre junho de 2020 e novembro de 2024, o acordo possibilitou a identificação antecipada, ainda nas instâncias de origem, de recursos com fundamentação contrária aos precedentes do STJ. Com isso, a AGU implementou regras internas para permitir que os procuradores desistissem de recursos já interpostos ou não recorressem, evitando a remessa desnecessária de processos à instância superior. A AGU também adotou diretrizes para gestão de recursos e editou atos normativos internos para disciplinar a atuação dos procuradores e padronizar procedimentos conforme a jurisprudência do STJ.
Ação trabalhista simulada entre tio e sobrinha para fraudar credores é anulada.
A decisão é do TST. Anderson Conrado.
A suspeita de simulação foi levantada pelo Ministério Público do Trabalho diante de alguns indícios, como o fato de a empregada, sobrinha do acionista controlador, ter tido o salário quase triplicado em meio à crise financeira da sociedade anônima e o fato de a empresa não ter apresentado defesa no processo contra uma condenação de R$400 mil. Além de confirmar a anulação da ação trabalhista, a seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho manteve a multa de R$10 mil para cada envolvido por litigância de má-fé.
Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, condena estrangeiro por importunação sexual praticada dentro de avião.
O caso aconteceu em voo Qatar-Brasil. Júlia Costa.
A vítima, uma brasileira, percebeu durante o voo que o homem da poltrona do lado tinha um comportamento estranho enquanto a encarava. Ela conversou com a comissária, que a trocou de lugar. Depois que o avião chegou ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, o homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal. Após denúncia do Ministério Público Federal e diante das provas apresentadas, como depoimento da vítima e de testemunhas, o réu foi condenado pelo crime de importunação sexual. A pena foi fixada em 1 ano de reclusão em regime aberto, além do pagamento de R$5 mil de indenização.
A Justiça Federal condenou o INSS a pagar o benefício de prestação continuada no valor de um salário mínimo a uma criança com autismo em situação de vulnerabilidade.
Segundo o INSS, o pai da menina recebe cerca de R$6 mil como guarda municipal.
o que afastaria a condição de hipossuficiência.
Mas a 10ª turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região concluiu que a remuneração do genitor não deve ser considerada para o benefício, porque ele não mora com a criança.
O colegiado observou ainda que a mãe recebe Bolsa Família e não consegue trabalhar para cuidar da filha. Já o pai contribui com pensão alimentícia no valor de R$ 350.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova medidas contra tarifas unilaterais de países como os Estados Unidos. Aprovada maior participação popular na elaboração dos orçamentos públicos. Avança projeto com novas regras para transporte aéreo de animais de estimação. Boa noite. A exigência de reciprocidade ambiental para produtos importados foi aprovada por unanimidade pelo Senado. A medida, que prevê a possibilidade de quebra de patentes, avança na véspera do anúncio de uma série de novas tarifas pelo governo norte-americano e poderá ser usada no futuro para a negociação do governo brasileiro. A repórter Marcela Cunha tem mais detalhes.
O texto é uma resposta às últimas medidas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ampliou a taxa de importação de aço e alumínio do Brasil e anunciou um novo pacote com tarifas recíprocas aos países que cobram taxas dos produtos norte-americanos. Mas, segundo a relatora, senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, não se trata de retaliação, mas um instrumento forte de negociação para a diplomacia brasileira.
Nós temos aí as medidas que vêm dos Estados Unidos, né, das tarifas comerciais. Ele não vai resolver isso nesse momento, mas ele deve ser votado em regime de urgência na Câmara e aí sim o governo brasileiro terá instrumentos para poder sentar à mesa mais forte, podendo retaliar se for preciso, fazendo a proteção dos nossos produtos.
Só haverá retaliação se vier retaliação do outro lado.
A medida de retaliação mais dura prevista no projeto é a possibilidade de quebra de patentes. Mas, por sugestão do senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná, só será adotada em casos excepcionais. A contramedida econômica atinge especialmente países mais desenvolvidos, ao permitir que produtos ou tecnologias protegidos possam ser fabricados ou comercializados no Brasil sem autorização. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, vai pedir que os deputados votem logo o projeto.
É, sem dúvida nenhuma, uma resposta legítima ao tarifaço americano. Não estamos adotando a reciprocidade, mas se o governo quiser adotar a reciprocidade, não será por falta de legislação que ele deixará de fazer isso. Falaremos com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, para que a Câmara possa apreciar essa matéria em caráter de urgência.
O presidente Lula já anunciou que vai taxar os produtos americanos se a Organização Mundial do Comércio rejeitar as reclamações do Brasil. O projeto seguirá para a Câmara dos Deputados.
A Comissão de Infraestrutura discutiu a falta de pontos adequados de repouso e descanso nas rodovias do país. A precariedade dessas estruturas contraria a legislação, que prevê multas para motoristas que não cumprirem os períodos de descanso obrigatórios. Repórter César Mendes.
A lei que regulamenta o descanso dos motoristas profissionais exige 11 horas de repouso em cada 24 horas trabalhadas. Mas o Supremo Tribunal Federal proibiu o fracionamento do tempo tempo da folga. Para o senador Espiridião Amin, do Progressistas Catarinense, a chamada Lei dos Caminhoneiros depende da existência de pontos de descanso, os chamados PPDs. Ele afirmou que esse cenário ideal não existe nas rodovias do país.
A parada do caminhoneiro pressupõe que haja uma infraestrutura mínima de segurança, de coexistência. Então não há uma relação entre o texto da lei e a realidade dos fatos.
O representante do Ministério dos Transportes, Adroaldo Catão, disse que o Brasil registra 35 mil mortes por ano em acidentes de trânsito. Jefferson Moraes, da Polícia Rodoviária Federal, explicou que a fiscalização cumpre a lei. E Valdir Pestada, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, criticou flexibilizações que levam à precarização do trabalho.
O plenário aprovou o projeto que garante maior participação popular na elaboração dos orçamentos públicos. Pela proposta, cada governo vai decidir como ouvir a sociedade sobre as prioridades definidas. Repórter Érica Christian.
De autoria do senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, o projeto vai permitir que a população participe da elaboração e discussão do orçamento dos governos federal, estaduais e municipais. Ele argumentou que os moradores de uma cidade sabem melhor do que os técnicos quais são as prioridades e citou que já houve a população na hora de destinar as emendas parlamentares, que são recursos públicos.
A população sergipana participa para escolher, por exemplo, qual hospital ou qual projeto de construção de escola, de creche, de obra de infraestrutura que tem sentido para aquela comunidade.
A relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, explicou que cada governo vai decidir como vai ouvir a sociedade e destacou que a população tende a participar mais se for atendida.
Isso orienta, inclusive, nós, enquanto bancada, na hora de direcionar recursos. Se uma comunidade deliberou sobre uma prioridade, aquela prioridade foi executada, na próxima audiência as pessoas vão participar porque vão acreditar.
Aprovado pelo Senado, o projeto segue para a Câmara dos Deputados.
O Senado também aprovou o projeto que destina recursos de fundos constitucionais para a economia criativa, um setor econômico baseado em atividades que combinam cultura, tecnologia, arte e empreendedorismo, gerando produtos e serviços diferenciados. No Brasil, por exemplo, a economia criativa está no mercado audiovisual brasileiro, incluindo filmes e séries, no crescimento de startups de tecnologia e design e no fortalecimento da indústria da moda nacional. Mais informações com o repórter Pedro Pince.
O projeto do ex-deputado Giuseppe Vetti modifica a lei dos fundos constitucionais de financiamento do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste para que eles possam financiar atividades ligadas à economia criativa, que engloba produtos ou serviços desenvolvidos a partir de conhecimento, criatividade ou capital intelectual. Os negócios receberão tratamento preferencial semelhante ao de pequenos produtores rurais e microempresas. A senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, que relatou a proposta nas comissões temáticas, explicou que a medida lista o rol de atividades que podem receber recursos e não cria gastos adicionais.
Ele gera oportunidades, né, incentivo a grupos, né, ligados à economia criativa, gera emprego, logicamente, renda também e cria, inclusive, na minha opinião, nós vamos criar rede de produção ligada a essas diferentes áreas.
Para serem financiados, os empreendimentos deverão comprovar capacidade técnica e financeira para aplicar os recursos, além de apresentar um cronograma detalhando as ações previstas. O texto segue agora para a sanção presidencial.
E a Comissão de Meio Ambiente aprovou novas regras para o transporte aéreo de animais de estimação em voos. Quando forem transportados no compartimento de cargas, as companhias aéreas deverão oferecer um serviço de rastreamento que assegure o bem-estar dos animais durante o trajeto. A repórter Marina Dantas traz mais detalhes.
O projeto de lei dá novas regras para o transporte aéreo de animais de estimação em voos domésticos, com um novo capítulo sobre o tema no Código Brasileiro de Aeronáutica. De acordo com o texto, em casos onde os cães e gatos fiquem separados do tutor, as empresas aéreas devem prover acomodação, movimentação movimentação e monitoramento dos pets. Os cães-guias continuam com o direito de acompanhar o tutor na cabine. Nos casos em que os animais são transportados no compartimento de cargas do avião, as companhias aéreas deverão ofertar um serviço de rastreamento que garanta o bem-estar do pet. A relatoria ficou por conta da senadora Margarete Busetti, do PSD do Mato Grosso, que uniu quatro projetos da Câmara e do Senado para trazer equilíbrio entre a legislação e a regulamentação para um transporte seguro e adequado aos animais.
Essa realidade mostra que animais domésticos merecem transporte adequado, seguro e atento ao bem-estar. Contudo, é necessário que esse transporte concilie o bem-estar animal a padrões operacionais e sanitários no âmbito da aviação civil.
Outra proposta aprovada pela Comissão de Meio Ambiente foi a que incentiva e promove a produção de matéria-prima pela agricultura familiar e seu aproveitamento na cadeia produtiva do biodiesel no país. Os projetos aprovados na reunião desta terça seguem para análise da Comissão de Infraestrutura.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Projeto que muda a regra para o jovem aprendiz está pronto para o plenário.
Câmara analisa a campanha de combate aos crimes digitais contra menores.
Governo e oposição divergem sobre programas sociais do governo federal.
Boa noite. Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, acusa o governo federal de cometer irregularidades no programa Pé de Meia, que está sendo questionado pelo TCU. Segundo ele, há mais beneficiários do que alunos matriculados em municípios da Bahia, do Pará e de Minas Gerais.
Carlos Jordi ressalta que, além de apresentar requerimento de informações ao Ministério da Educação, acionou a Procuradoria-Geral da República. O parlamentar acusa o governo de utilizar programas sociais com fins políticos, deixando de priorizar quem realmente precisa.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, exalta os avanços alcançados pelo Ministério do Desenvolvimento Social. O parlamentar destaca as quase 1,7 milhão de vagas criadas em 2024 para beneficiários do Cadastro Único, 75% das quais ocupadas por beneficiários do Bolsa Família.
Luiz Couto lembra haver uma regra de proteção que garante o pagamento do auxílio por 24 meses após a contratação dos beneficiários. Para ele, o apoio oferecido pelo Estado impulsiona a autonomia financeira, capacitando as pessoas a transformarem suas realidades.
Coronel Assis, do União de Mato Grosso, denuncia possíveis irregularidades em programas sociais, citando casos em que o número de beneficiários ultrapassa a população da cidade. Para ele, é essencial que o governo esclareça as distorções e garanta a transparência na distribuição dos recursos.
O deputado alerta que esse mau uso pode comprometer a credibilidade das políticas públicas e prejudicar quem realmente precisa. Coronel Assis cobra das autoridades uma fiscalização rigorosa para evitar fraudes e garantir que os benefícios cheguem a quem tem direito.
Merlon Solano, do PT, comemora o fim da cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços sobre produtos da cesta básica no Piauí. O legislador reforça que a medida complementa ações federais para reduzir o preço dos alimentos no país.
Merlon Solano destaca que o governo federal, em seu esforço para garantir alimento saudável e desenvolver políticas para tirar o Brasil do mapa da fome, tem apoiado a agricultura familiar, reconstruiu a Conab e reforçou os programas Pronaf e de aquisição de alimentos.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, ressalta a necessidade de investigações sobre supostas irregularidades no programa Pé de Meia. Dentre elas, a de que em diversas cidades o número de beneficiários é superior ao de alunos matriculados no ensino médio.
Dr. Zacarias Calil exige mais transparência na gestão do Pé de Meia, lembrando que o Tribunal de Contas da União já bloqueou 6 bilhões de reais do programa por falhas orçamentárias e denunciou, em 2023, o pagamento de 13 bilhões de reais sem a autorização do Congresso.
Desenvolvimento Regional.
Afonso Rã, do PP do Rio Grande do Sul, comenta os impactos econômicos e sociais do fechamento da usina termoelétrica de Candiota. O parlamentar defende que a transição para uma matriz energética mais sustentável deve ser conduzida com planejamento e responsabilidade.
Afonso Rã cobra do governo federal ações concretas para garantir a continuidade da atividade econômica na região carbonífera. Ele lembra que um programa de transição energética foi anunciado em janeiro, mas afirma que as medidas implementadas ainda são insuficientes.
Transportes.
Durante reunião com representantes do DENIT, Cobalcini, do MDB, solicitou investimentos nas rodovias de Santa Catarina. Entre as prioridades, o deputado cita a federalização da SC-163 e a construção de uma ponte sobre o rio Uruguai em Itapiranga.
Cobalcini reivindica ainda a duplicação da BR-282 para melhorar o escoamento das exportações do estado. Ele também cobra a conclusão da duplicação da BR-470, que liga o meio oeste catarinense ao litoral, e a continuidade das obras na BR-280 e BR-285.
Léo Prates, do PDT da Bahia, apresentou o projeto para enquadrar caminhoneiros autônomos como microempreendedores individuais. Segundo o deputado, a medida aumenta de R$ 250 mil para R$ 400 mil o limite da receita anual desses profissionais, com correção anual pelo IPCA, visando a redução de custos para eles.
Léo Prates também sugeriu mudanças na lei dos portos, garantindo aos caminhoneiros acesso a banheiros e a locais apropriados para alimentação e descanso nos portos nacionais.
Agricultura.
Medeiros, do PP do Paraná, sustenta que a agricultura é essencial para a economia do Brasil. Ele critica as barreiras comerciais impostas sob o pretexto de preocupações ambientais e propõe soluções para fortalecer a competitividade do setor agropecuário do país.
Sei da importância da agricultura, da agroatividade, da agroindústria também para o Brasil. Mais do que isso, sou produtor rural, sou filho e neto de produtores rurais. Sei o quanto esse segmento transforma e é arrimo da nossa economia, é um acelerador social para o interior do país, é transformador para as regiões que acreditaram e têm a vocação de produzir.
Tião Medeiros acredita que garantir segurança jurídica para os produtores rurais é fundamental. Ele reforça seu compromisso com o setor ao apresentar projetos de lei como o que combate as carnes fake, visando regular a produção de proteínas cultivadas em laboratório.
Relações Exteriores.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, menciona a importância da unidade nacional diante do impasse nas tarifas comerciais entre Brasil e Estados Unidos. De acordo com o presidente, em momentos cruciais, não pode haver divisões ideológicas, mas apenas o dever de proteger o povo brasileiro.
Este episódio entre os Estados Unidos e o Brasil deve nos ensinar definitivamente que nas horas mais importantes não existe um Brasil de esquerda ou um Brasil de direita. Existe apenas o povo brasileiro. E nós, representantes do povo, temos de ter a capacidade de defender o povo acima de nossas diferenças. Pois é isso que o povo espera de nós. Que pensemos diferente, sim, mas não quando nosso povo está ameaçado. Não é hora de seguirmos ninguém, mas de agirmos com desprendimento político, sem qualquer tipo de mesquinhez, e agir com altivez. O povo espera de nós responsabilidade e lealdade, e iremos cumprir o nosso dever.
Para Hugo Mota, ninguém está acima do interesse público e a política deve ser conduzida com equilíbrio e pragmatismo para evitar erros.
Economia.
Zé Neto, do PT da Bahia, defende proposta do governo que isenta do imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil por mês e reduz a alíquota para quem recebe até R$ 7 mil. Ele afirma que a medida representa justiça tributária, além de favorecer o consumo das famílias e fortalecer a economia.
Zé Neto argumenta ainda que a proposta corrige distorções históricas, fazendo justiça a milhões de brasileiros, especialmente os que têm menor renda. Ele ressalta que o governo está aberto ao diálogo e reforça que o legislativo tem papel central para consolidar essa política de justiça social.
Essa medida é uma medida muito justa. Favorecer os que mais precisam é a obrigação da nossa casa, daquele que pede o voto na eleição. Manter o equilíbrio fiscal porque isso com certeza vai aquecer a economia e não vai criar distúrbios fiscais para o Brasil. E é bom lembrar que tudo isso vai valer em 2026, vai dar tempo todo mundo se organizar.
Trabalho.
Está pronto para ser votado no plenário, mas não tem consenso, projeto que muda a regra para a contratação de jovens aprendizes por empresas. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes da proposta.
Um projeto que modifica as regras para a contratação de jovens aprendizes por empresas e pelo governo está pronto para ser votado no plenário da Câmara desde o final do ano passado, mas a votação esbarra na falta de consenso entre os diversos partidos e o governo. Uma das mudanças feitas pela proposta na legislação sobre a contratação de jovens de 14 a 24 anos é permitir que as empresas contratem até 15% de toda a sua força de trabalho por meio dessa modalidade. Hoje o percentual é o mesmo, porém pode ser aplicado apenas sobre as vagas que demandem formação profissional do trabalhador. O projeto original foi apresentado 6 anos atrás com as assinaturas de 25 deputados. Em 2022, uma comissão especial apresentou um novo texto que institui o Estatuto do Aprendiz, mas a comissão acabou encerrada sem que a proposta fosse votada. No final do ano passado, a Câmara aprovou o regime de urgência para a proposta, o que permite que seja votada diretamente no plenário sem passar pelas comissões permanentes da Casa. O texto da comissão especial autoriza o governo a criar programas de incentivo para a contratação de aprendizes por microempresas, empresas de pequeno porte, microempreendedores individuais e agricultores familiares. Hoje, a contratação é obrigatória para médias e grandes empresas. Esses contratos são de, no máximo, 2 anos e o jovem recebe um salário mínimo, proporcional às horas trabalhadas. O objetivo é conciliar trabalho e estudos. O texto da comissão especial mantém a contratação opcional para microempresas, empresas de pequeno porte, entidades sem fins lucrativos e pelo governo. Na votação do regime de urgência, o governo pediu mudanças na proposta, como explicou o deputado Raimond, do PT do Rio de Janeiro.
O governo, através do Ministério do Trabalho e Emprego, tem muitas ressalvas a fazer a esse projeto. O governo vai orientar, sim, a urgência, mas deixando já claro que haverá modificações, que na verdade o Ministério do Trabalho e Emprego tem algumas alterações a serem propostas e a negociação se dará para que, se de fato forem atendidas aquelas questões colocadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aí o mérito discutiremos em outro momento.
O regime de urgência acabou aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários. A proposta, que torna mais flexível a contratação de aprendizes por empresas, foi defendida pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul. Segundo ele, as empresas menores não conseguem cumprir as obrigações previstas na lei.
Eu vejo, inclusive, muitas empresas que, para tentar atender determinada cota e não conseguindo fazê-lo, acabam, primeiro, despendendo uma série de recursos que não teriam, levam multas enormes porque não há flexibilização nenhuma na hora que chega o fiscal. E terceiro, que eu já vi acontecer, inclusive na minha cidade de Dois Irmãos, por exemplo, é em virtude dessas cotas, empresas fecharem as portas. Fecharem as portas porque não tem como atender.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que cria o Estatuto do Aprendiz. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Por ocasião do aniversário do golpe militar de 1964, parlamentares traçaram comparações entre a história nacional e o julgamento dos acusados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.
Delegado Paulo Belinski, do PL de São Paulo, avalia como esvaziadas as manifestações contra a anistia aos presos de 8 de janeiro, ocorridas no dia 30 de março. Em sua leitura, a baixa adesão reflete a falta de apoio popular ao governo e a incapacidade de articulação da esquerda.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, relaciona o golpe de 64 aos atos de 8 de janeiro, defendendo punição aos mentores da tentativa de golpe. Ele solicita uma dosimetria justa para participantes com diferentes graus de culpa, mas é contra a anistia, que para ele significaria impunidade.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, defende a anistia aos presos pelos atos de 8 de janeiro, alegando penas desproporcionais, falta de individualização das condutas e um viés de vingança política nas decisões.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, afirma que o 1º de abril deve ser lembrado como um dia de reflexão sobre os crimes cometidos pela ditadura militar. Ele também relaciona os atos de 8 de janeiro de 2023 às tentativas de golpe e rejeita qualquer possibilidade de anistia aos envolvidos.
Alencar Santana, do PT de São Paulo, repudia a proposta de anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro e defende punição rigorosa aos responsáveis. O deputado afirma que o país país não pode repetir o passado autoritário da ditadura militar, marcada por perseguições, mortes e censura.
De acordo com João Daniel, do PT de Sergipe, a propagação de mentiras por parte da oposição é um sinal de desespero diante da rejeição da anistia a golpistas. Ele elogia o Supremo pelo julgamento que transforma em réus aqueles que tentaram dar um golpe de Estado no Brasil.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, pede a responsabilização de todos que atentaram contra a democracia brasileira. O deputado afirma que a sociedade tem se manifestado em defesa da justiça, pedindo que os envolvidos em tentativas de golpe respondam por seus atos perante a lei.
Justiça.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, alerta que qualquer violação do princípio constitucional que garante a inviolabilidade parlamentar compromete a democracia e enfraquece a independência do legislativo. Para ele, é fundamental que seja assegurada a liberdade de expressão dos membros do Congresso.
O parlamentar menciona o caso do ex-deputado Daniel Silveira, cuja prisão foi validada pela própria Câmara. Luiz Lima também acusa o STF de agir politicamente e defende que o Congresso deve reafirmar seu papel na definição das leis do país.
Segurança Pública.
Coronel Ulisses, do União do Acre, alerta para a omissão do governo diante do aumento do roubo violento de celulares. Segundo o deputado, essa realidade fere a dignidade dos cidadãos e coloca a população como refém da criminalidade.
Coronel Ulisses acha que a estratégia do governo de enviar mensagens para celulares roubados é ineficaz. Na visão dele, medidas eficientes de combate à criminalidade passam pelo endurecimento das leis, redução da maioridade penal e fim das audiências de custódia.
Ciência e tecnologia.
Comissão aprova campanha de combate a crimes digitais cometidos contra pessoas com deficiência, crianças e adolescentes. A repórter Lara Raje tem as informações.
A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados aprovou proposta que institui campanha de conscientização, prevenção e combate aos crimes digitais contra crianças, adolescentes e pessoas com deficiência, praticados com suporte de ferramentas de inteligência artificial. O texto aprovado é uma versão da relatora, deputada Franciane Baier, do Republicanos do Rio Grande do Sul, a um projeto de lei do deputado licenciado Saulo Viana, e a um projeto analisado em conjunto da deputada Maria Rosas, do Republicanos de São Paulo. O projeto original institui campanhas de conscientização e prevenção contra crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes em geral, mas a deputada Franciane Baier optou por restringir a campanha às crianças e adolescentes e pessoas com deficiência, como proposto por Maria Rosas.
A instituição de campanhas de combate a crimes cibernéticos contra crianças, adolescentes e pessoas com deficiência é um imperativo, especialmente nos tempos atuais, em que o uso indevido da inteligência artificial tem aumentado significativamente a vinculação de imagens e vídeos que promovem a exposição degradante dessas pessoas com teor pornográfico, abusivo e humilhante. É inadmissível que a tecnologia seja utilizada com finalidade tão absurda, eticamente condenável e flagrantemente violadora dos direitos humanos e da integridade das pessoas.
Pelo texto, a campanha será desenvolvida pelo governo federal em parceria com estados e municípios e entidades da sociedade civil e contemplará a realização de palestras, congressos e seminários sobre ética e consequências dos crimes cometidos por meio do uso indevido de novas tecnologias. Além disso, deverão ser divulgadas mensagens informativas em plataformas de internet, emissoras de rádio e TV e outros veículos de comunicação sobre as melhores práticas de combate e prevenção aos crimes. Também deverão ser divulgados os canais de denúncia. As despesas poderão ser custeadas com recursos do Fundo de Direitos Difusos e do Orçamento da União, por verbas provenientes de convênios e acordos celebrados com entidades e empresas, entre outros. A proposta que institui campanha de conscientização, prevenção e combate aos crimes digitais contra crianças, adolescentes e pessoas com deficiência será analisada ainda por 5 comissões permanentes da Câmara. Para virar lei, tem que ser aprovada pelos deputados e senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Educação.
Paulão do PT parabeniza a Universidade Federal de Alagoas pela concessão póstuma de diplomas a 3 estudantes mortos pela ditadura militar. Ele afirma que a iniciativa representa uma reparação histórica aos que lutaram por um país mais justo.
Cultura.
defensor Estélio Denner, do Republicano, celebrou os 27 anos de quadrilha junina fundada por ele em Roraima. De acordo com o parlamentar, o grupo, campeão nacional por 4 vezes, é símbolo da cultura popular e do movimento junino no estado.
Saúde.
O projeto de Dr. Fernando Máximo, do União de Rondônia, dá prioridade na fila de transplantes a quem declarar oficialmente ser doador. O deputado entende que a medida pode impulsionar a doação de órgãos, uma vez que o Brasil possui 66 mil pessoas na fila de transplante.
Dr. Fernando Máximo também é autor de projeto que estabelece isenção da taxa de concursos públicos para as pessoas neurodivergentes. O parlamentar sustenta que o pagamento da taxa não pode ser mais um obstáculo para essas pessoas que, segundo ele, já enfrentam dificuldades.
Votação.
Os deputados aprovaram, mesmo com o processo de obstrução por parte do PL, medida provisória que libera crédito de R$ 940 milhões para ações de enfrentamento aos efeitos da seca e dos incêndios florestais no Pantanal e na Amazônia.
As medidas incluem o enfrentamento à criminalidade, atenção à saúde, combate a incêndios, defesa civil, segurança alimentar e pagamento de auxílio para pescadores. E a edição de amanhã trará mais detalhes sobre a proposta.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquile Sardi. Boa noite.
Uma ótima noite para você.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.